E só por ter café já tem lugar aqui no programa da manhã, Maneva, 9 horas 10 minutos e meio. Connosco em linha o Dr. Luís Sancho, Dia Nacional do Estudante. Vamos aprender sobre saúde. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Nesta quinta bonita de sol, vamos aprender sobre o quê?
Vamos ainda falar, digamos, fechar o dossiê sobre os cálculos renais e desta vez falando um pouco sobre a sua prevenção, porque efetivamente há algumas coisas que nós podemos fazer. Ontem já falamos de uma, que é beber muita água, ou beber água em quantidade adequada, mais do que muita, não vamos embebedar com água, não é? Mas as medidas eventualmente poderão ser adaptadas conforme a composição dos cálculos que já existem, que devem ser analisadas para percebermos se são mais ricos em cálcio, se são mais ricos nos outros compostos que às vezes também têm tendência para formar estes cálculos. As pessoas com cálculos de cálcio, onde o cálcio é o elemento predominante, têm um problema chamado hipercalciúria, que é, no fundo, um excesso de cálcio na urina, a hipercalcémia. O excesso de cálcio no sangue, a hipercalciúria é na urina. Ora, as pessoas que tomam medicação com um certo tipo de diuréticos, aqueles que promovem que a pessoa necessite urinar mais, tem uma tendência a formar esse tipo de cálculos nessas pessoas. O truque é o que falamos ontem, é o consumo de quantidades de líquidos, 8 a 10 copos de água por dia. Pode ser muito útil regular a dieta a nível de cálcio e eventualmente tomar uma resina chamada fosfato sódico de celulose. Mas é sempre preciso ter muito cuidado porque a concentração de cálcio não pode diminuir para além de um determinado valor. O cálcio é muito importante para o nosso organismo. Só para lhes dar uma ideia, afeta o nosso coração de uma maneira muito significativa, afeta a transmissão nervosa e tem a ver com muitas ações no nosso corpo. Tudo que tenha a ver com o movimento dentro das células ou fora das células acaba por envolver o cálcio. Ou seja, o cálcio é um sal mineral que tem que ser um elemento que tem que ser mantido dentro de um intervalo razoável. Alguns cálculos com um predomínio de oxalato. As pessoas poderão adaptar a dieta de outra forma, por exemplo, diminuindo alguns alimentos ricos nessa substância que eventualmente façam parte da dieta, como por exemplo os espinafres, as nozes, o cacau, a pimenta, são nutrientes potenciadores de concentrações elevadas de oxalato na nossa urina. Por vezes, os cálculos de cálcio também podem ser devidos a uma hiperatividade das nossas glândulas paratiroides e também convém dispersar isso. Para os cálculos que contêm ácido úrico, recomenda-se a abstenção de carnes, peixe, aves, porque esses alimentos tendem a aumentar o ácido úrico na urina, especialmente as carnes vermelhas, mas não exclusivamente. Da mesma forma, muitas bebidas alcoólicas e algumas bebidas mais ricas, ou alguns alimentos mais ricos, como certos tipos de queijo, podem também potenciar essa acumulação de ácido úrico. E para concluir, eu sei que isto hoje é muito chatinho, mas para cálculos de fosfato, de amónio e magnésio. Isto é um dos compostos mais habituais, que é a chamada estruvite. Digamos que são os mais comuns, os cálculos mais comuns tendem a ser os de cálcio e os de estruvite. A estruvite é sugestivo de uma infecção urinária, portanto, para combater esses cálculos convém perceber o que é que está a acontecer e tentar ministrar o antibiótico adequado. E pronto, isto permite-nos encerrar o dossiê dos cálculos. Peço desculpa se hoje foi assim muito elencado.
Nada a desculpar. E ainda bem que hoje foi até mais rapidinho, porque antes de deixar o professor seguir com a sua jornada, gostava que abordasse neste Dia Nacional do Estudante, não é? Onde há 60 anos atrás os nossos estudantes saíam à rua para enfrentar a ditadura. Hoje saem à rua, um pouco por todo o país, mais concentrados em Lisboa, por mais psicólogos nas escolas, mais obras nas escolas, contra o aumento das propinas e outras coisitas que tais. Professor, uma palavra.
É sempre característico, espero eu, que de todas as gerações lutarem por aquilo que lhes toca. Não é? Há 60 anos as limitações eram outras e, por muito líricos que nós queiramos ser, efetivamente havia uma percentagem muito significativa de opositores à ditadura, a maioria estava agastada, era com um decreto que começava a tornar o serviço militar obrigatório também para os estudantes universitários, quando antes eram dispensados, mas as necessidades da guerra, digamos, da guerra colonial, começavam a exigir outro procedimento. E muitos revoltaram-se também contra isso, certamente muitos por uma questão de consciência, outros por uma questão mais pragmática. Hoje em dia, a situação é outra, os nossos estudantes podem manifestar com toda a liberdade e, na minha opinião, devem fazê-lo, mas também têm que ter o devido cuidado, na altura, há 60 anos como agora, para não se deixarem instrumentalizar por grupos e pessoas que, às vezes, têm outras intenções que não necessariamente o bem-estar dos próprios estudantes como centro da sua ação e, pelo contrário, procuram a projeção pública e política para as suas próprias carreiras. Eu acho muito bem, concordo inteiramente com várias dessas reivindicações, não há dúvida nenhuma que muitas delas são mais que justas. Continua a haver escolas onde chove, continua a haver escolas onde o quadro docente é tudo menos adequado, continua a haver escolas onde não há psicólogos ou outros terapeutas da fala, outros profissionais que apoiem dos estudantes.
Não é, professor? Desculpe interromper. E que tanta falta fazem aos nossos jovens e aos nossos alunos? Não é? Psicólogos nas escolas, por favor.
Sim, sim. Mas depois também temos que olhar para a realidade portuguesa. Nós ainda somos um país onde os psicólogos praticamente não fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. Num hospital tem alguns psicólogos, mas é sempre um quadro muito pequeno. E há outras coisas que faltam muito. Eu estou sempre a dizer que eu não entendo como é que uma urgência, não, pelo menos num hospital distrital, não tem um dentista lá em permanência. Não estão integrados já, mas tem um estomatologista que é quase a mesma coisa. Não, não é. São áreas muito diferentes e toda a gente que já teve uma dor de dentes durante a noite sabe que se isso não é uma urgência, não sei o que isso será. Nas escolas, naturalmente, há outras prioridades, como os psicólogos, como os terapeutas da fala, e há muitas outras coisas que nós poderíamos dizer que também melhorariam muito rapidamente a qualidade das escolas, a começar pela descentralização das contratações. As escolas deviam ter autonomia para contratar professores ou outros profissionais, como os tais psicólogos e terapeutas, entre outros, que precisam. Mas não, tem que ir ao Ministério da Educação, tem que fazer seguir toda a burocracia e se alguém lá para cima decidir que sim, então há de vir um dia a possibilidade de o fazer e isso tudo demora imenso tempo. quando nós depois vemos as notícias, não é, que há, continua a haver muitos alunos que ainda não têm professores para lhes dar algumas das disciplinas fundamentais do seu currículo. Portanto, há muita coisa ainda a fazer.
É verdade mesmo, há que arregaçar as mangas, ter saúde e alegria de viver para ajudar, não é? Aqui isto vai ao sítio.
E lembremos que o estudante, eu aprendi com um velho estudante, quando ele puxou as orelhas, entre aspas, a uns estudantes que estavam a ser insultuosos não era bem uma manifestação, mas era uma coisa parecida com isso, e ele virou-se e disse-lhes com toda a correção: calma, não vamos baixar o nível. O estudante é irreverente, não é insolente.
É bem.
Eu acho que é um excelente lema para a ação estudantil. Os estudantes, os jovens, podem ser irreverentes, devem ser irreverentes, devem ser capazes de pensar de novas alternativas, novas maneiras de resolver os problemas, devem fazê-lo com a graça, com a energia, com o empenho que é tão característico da juventude, mas também balizados por aquilo que é o bom senso, aquilo que são as boas maneiras, etc.
Sem dúvida, boa educação. Gostei dessa. Irreverente sim, insolente não. Dr. Luís, boa quinta-feira, bom dia do estudante, bom dia para os seus estudantes e seus alunos, aliás, e até amanhã.
Muito obrigado, até amanhã, sempre com saúde.